eleição presidencial francesa.
Adriana Brandão.
A campanha para a eleição presidencial na França também acontece no estrangeiro. Principalmente uma disputa tão acirrada quanto agora, o voto dos quase 3 milhões de franceses que moram fora do país e têm direito de votar para presidente pode ser decisivo. No Brasil, eles votam no primeiro turno no sábado, 9 de abril, um dia antes dos demais eleitores que vão às urnas no domingo. Duas semanas antes da votação, em um domingo de sol, um piquenique reuniu no Aterro do Flamengo eleitores franceses no Rio de Janeiro. Cerca de 30 pessoas participaram do encontro organizado pelo coletivo de esquerda Très d'Union de representantes dos franceses no Brasil. Para esta eleição, o grupo lançou um manifesto criticando o governo Macron. O coletivo avalia negativamente o plano de ação pública lançado este ano pelo governo francês, afirma Mélanie Montinard, representante consular do Très d'Union no Rio de Janeiro.
Dá uma perspectiva, né, desse plano de ação pública, né, 2022 do governo Macron, que na verdade foi o plano histórico, né, da redução dos efetivos, dos recursos para garantir o acesso aos direitos dos franceses no exterior, que cada vez a gente não tem mais acesso. Com essa redução dos efetivos, dos recursos, enfim, não tem mais atendimento telefônico, por exemplo, no consulado. Enfim, uma pessoa tem que responder a 600 e-mails por dia, enfim, a gente... Mas cada vez mais a gente não tem mais relação com a nossa administração pública, né?
Mélanie Montinard diz que a pandemia, que suspendeu o atendimento presencial, complicou ainda mais a situação dos franceses que moram no Brasil.
A primeira é a questão da segurança, né? Que é o momento, enfim, da atualidade, né? Toda a questão da crise, né? Tanto na Europa, tanto, enfim, nas repercussões internacionais, né? E aí as questões da aposentadoria, né? A gente, que também faz parte do debate. Então, são as duas questões maiores. Claro que tem toda a questão dos investimentos, né? Do meu projeto profissional também, que faz parte, né? Como a gente, enfim, consegue, enfim, sobreviver.
Durante o piquenique, os eleitores franceses no Brasil trocaram ideias sobre qual candidato da esquerda seria melhor para defender essas reivindicações. O líder da França Insubmissa de esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, que está na terceira posição nas pesquisas, foi o mais citado. Algumas dúvidas sobre a polêmica personalidade de Mélenchon foram levantadas, mas a representante da França Insubmissa no piquenique, Florence Poznanski, lembrou que o candidato promete devolver o poder ao povo em 2 anos após convocar uma Assembleia Constituinte e criar a Sexta República. A ideia de um voto útil à esquerda já no primeiro turno ganhou corpo no piquenique e a união do coletivo foi aplaudida por François Roubaud, economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento francês, que realiza um intercâmbio na Universidade Federal do Rio de Janeiro e vai votar Mélenchon.
A característica desse piquenique é reúne Très d'Union, todas as componentes da esquerda. E na França é um combate entre cada partido, cada tendência, e aqui estão reunidos. Eu vejo que o combate na França não destruiu essa ideia de fazer converger valores comuns que temos na esquerda.
No mesmo dia do piquenique da esquerda, no Aterro do Flamengo, a senadora Samantha Casbona, representante dos franceses no exterior do partido A República em Marcha de Macron, se reuniu com eleitores em um restaurante do Leme. Julie Brancante, que participa da Rio Aqueia, uma associação apolítica que recebe e ajuda os franceses a se instalarem na cidade, estava presente. Segundo ela, 3 questões preocupam os franceses que moram no Brasil: a educação dos filhos, a segurança sanitária nesse momento de pandemia e o atendimento consular. Julie Brancante, que é casada com um diplomata e já morou em vários países, prefere não dizer em quem vai votar, mas acredita que os franceses que moram no estrangeiro não votam nos extremos e que haverá um voto de continuidade.
Eu acho que, de maneira geral, o francês que mora fora, eu quero acreditar que seja um francês um pouco mais aberto e que normalmente não vota na extrema-direita. Os países onde eu vivi, pelo menos, eu pude presenciar e ver, né, que os votos são mais do centro. Eu acredito que será o mesmo caso este ano. Então, eu acho que a campanha influencia sim e não, porque no segundo turno, eu acho que aqui a gente se pergunta menos o que deve votar. É muito mais óbvio, pelo menos ao meu redor, as pessoas com quem eu conversei, eu senti essa clareza de... enfim, extrema-direita não. Um voto radical, eu acho que não faz tanto sentido quando a gente mora fora.
Os dados da eleição francesa de 2017 no Brasil confirmam essa percepção. Emmanuel Macron liderou o primeiro turno com pouco mais de 43% dos votos e venceu o segundo turno com mais de 93% dos votos, mas apenas 30% dos eleitores inscritos votaram. Apesar do avanço de Mélenchon nas pesquisas, Patrick Maury, pesquisador francês que mora em Belo Horizonte e vota na França em submissa, considera mais provável a reeleição de Macron. Por isso, ele espera uma grande mobilização para a escolha de um parlamento representativo nas eleições legislativas de junho e faz um paralelo com o Brasil.
Tem um processo de longa duração. Acho que é isso que está em curso no Brasil, com uma conjuntura atual não muito interessante, não muito, socialmente não muito favorável, mas com perspectiva a médio prazo mais interessante. É um pouco a mesma coisa que eu espero para a França. Portanto, um segundo tempo parlamentar que, de fato, representa a sociedade, as aspirações da sociedade, que as pessoas não votam somente útil, mas volta em função das suas convicções.
A eleição de outubro no Brasil também é ressaltada por Irene Segler, nutricionista aposentada que mora há anos no Rio, integra o Trait d'Union e vota Mélenchon.
O nosso candidato preferido, o meu, de esquerda, o Mélenchon, está prometendo uma ajuda para os franceses, tá? E também depois vem as legislativas que a gente pode votar para pessoas diferentes. E a gente tem que ter uma relação absolutamente forte com a política daqui, tá entendendo? A gente não pode viver só com a política da França. É aqui que a gente vive. Então eu acho que faz parte também de votar na esquerda na França, faz parte também para ajudar a botar Bolsonaro fora do Brasil.
Depois dos sinais de união, do voto no primeiro turno, no piquenique dos eleitores franceses de esquerda no Aterro do Flamengo, alguém pergunta: e o que vamos fazer no segundo turno? Resposta no dia 24 de abril.